Sim, vamos falar agora do dia 21 de maio, que é o Dia da Língua Nacional. Bom, mas qual é o significado da língua nacional? É a identidade de um povo, é a identificação fundamental do homem pela comunicação. A língua gera um território, é um dos símbolos patrióticos, um legado cultural. Mas, na sociedade atual, a língua pátria é invadida pelo estrangeirismo. E muitas vezes o exercício da língua sofre a violência de quem a pratica. Sobre este tema eu converso agora com a professora de literatura, formada em letras e estética. Eu converso com a professora Vivian Moreno. Professora Vivian, boa tarde.
Boa tarde, Wilson.
Professora, a língua portuguesa é uma língua complexa, rica, identifica os brasileiros, mas entre a língua que nós temos como identidade e a língua praticada pelo povo, há uma diferença. E desse símbolo cultural existe o estrangeirismo. Bom, para um professor de literatura, a educação da língua nacional, qual a importância que ela tem para o cidadão brasileiro e como ela deveria ser observada e se ela é respeitada?
Bom, obviamente que o estudo da língua portuguesa, na sua origem, ela é super importante porque, como você mesmo apontou, ela faz a identificação de uma nação. É pela língua que eu me certifico de quem sou e que eu me identifico enquanto brasileiro. Então, ela é fundamental. Agora, a gente não pode esquecer que trazer essa língua para a atualidade, né, porque a língua está constantemente se renovando. Não tem como a gente negar, porque ela é viva. Né? Ela não é como o latim, que é uma língua morta, que tinha suas regras e permaneceu ano passado. É, a nossa língua portuguesa, ela vem evoluindo, ela sofre esses estrangeirismos, mas a gente precisa adequá-los. Né? Tem algumas coisas que eu posso realmente trazer para a minha sala de aula e mostrar para o aluno que essa palavra ela é importante e que, por enquanto, e durante um bom tempo, ela não vai ter uma tradução. Um exemplo disso é o bullying, né? Que é uma palavra inglesa que não tem ainda tradução, mas a gente já tem palavras como estresse, né, que a gente já tem no dicionário e já está, né, abrasileirada, por assim dizer, né, aportuguesada. Então, mostrar para esse aluno a importância da língua na sua originalidade, mas eu não posso ficar só nela, né, porque a língua vai evoluindo. Então, esse aluno precisa também de ter essa noção de que ela evolui. E é preciso tomar alguns cuidados, logicamente, né, para também não usar, né, estrangeirismos em excesso, que aí descaracteriza a nossa língua materna, né, a nossa língua mãe.
A sociedade atual tem mudado com o desenvolvimento da economia, a integração com outros povos, principalmente com outras línguas. As mudanças serão cada vez maiores e mais rápidas na língua pátria?
Com certeza. Né? A gente não pode negar que hoje é fundamental saber o inglês, senão você não domina a parte tecnológica. Né? Hoje quem não domina o inglês não consegue baixar algum aplicativo na internet, até a própria palavra internet. Né? A gente tem que entender que cada vez mais a questão econômica influencia, sim, na questão da língua. Né? Durante muito tempo a gente tem aí, né, e ainda predomina o idioma inglês por uma questão, né, da economia, mas o mandarim já está aparecendo, né, com força total. Então, saber também mandarim, daqui a pouco, vai tornar-se fundamental, principalmente para determinadas áreas, como o comércio, né? E até mesmo algumas outras áreas aí de relações exteriores, que a gente tem que, relações internacionais, vindo uma Copa do Mundo, né? Vindo Olimpíadas, essas línguas precisam ser aprendidas o mais rápido possível, porque não vai ter jeito. É preciso se atualizar, senão fica para trás.
Professora, ficar para trás, se atualizar no que nós temos de contemporâneo, tem o clássico, a literatura brasileira, que é um meio de se preservar aquilo que nós temos de mais original na formação da língua pátria. A literatura está abandonada? É cada vez mais difícil ensinar o clássico para o contemporâneo?
É bastante complicado fazer essa adequação, porque o que acontece é, como normalmente, né, a maior parte das pessoas não buscam a literatura clássica, como a gente está falando, vamos entender um pouquinho isso, né? Clássica em que sentido? São os principais autores da nossa literatura desde a construção dela, né, que se inicia lá em 1500. Né? Então, eu tenho autores muito importantes, por exemplo, no romantismo, que eu estou falando de 1800, como José de Alencar, né, que tem um vocabulário bastante requintado, que tem um vocabulário muito bem organizado. Eu tenho o Machado de Assis, não é, que faz a construção do personagem e dos espaços, caracterizando, usando, né, palavras bastante específicas, com um primor, né, da origem da língua muito grande. Acontece que fazer essa passagem para a atualidade bastante complexa, porque se a pessoa não tem essa referência antiga, ela não vai buscar, ela não tem esse interesse. E aí o que acontece muitas vezes? Ela acaba tendo o seu vocabulário muitas vezes reduzido, porque hoje com essa ideia de agilidade e que a gente precisa se comunicar com rapidez, a gente vai diminuindo, né, cada vez mais nosso vocabulário. Né? Agora, precisa entender que saber, né, as palavras, por assim dizer, né, mais antigas, que é horrível usar essa palavra, que elas não são antigas, elas são menos usadas, é fundamental para você ter um vocabulário mais vasto, para poder fazer identificações das pessoas, classificá-las, não só as pessoas, mas ambientes e tudo mais, de uma maneira mais específica. Eu não posso dizer que tudo é legal. As coisas têm classificações. É legal, ela é muito interessante, ela é importante, ela é a gente gostou daquilo porque, né? Então, só o legal que se usa muito hoje não é o suficiente para dar conta de classificar aquilo em si.
Então, nós precisamos, de certa forma, entender que há mudanças, mas a gente não pode, sim, perder também essa importância que o clássico tem na nossa formação.
Exatamente. É a partir dele que eu tenho um vocabulário maior e até entendo a origem de algumas palavras. Né? Então, às vezes, o analfabeto, acéfalo, né? O A tem uma importância aí. Se eu entendo, né, o que é uma palavrinha que vem antes, né, o que vem depois, né, eu tenho uma facilidade maior de entender outras palavras. E é só estudando, buscando lá nos clássicos que a gente vai ter, né, essa possibilidade de identificação.
Professora, a senhora como professora de literatura, uma pergunta para encerrar nossa conversa, mas acho importante. Os nossos jovens, eles vão cuidar bem desse patrimônio, que é a nossa língua, ou ela está ameaçada por falta de uma eficiência em usá-la?
É, ela, eu acho que ameaçada não é bem o termo, mas ela corre um sério risco de ser um pouquinho desvirtuada, né? Porque quando eu me aproximo demais de estrangeirismos, eu acabo perdendo um pouco da minha nacionalidade, né? Porque é pela minha língua que eu me reconheço, não é? A gente tem alguns poemas da literatura, principalmente Gonçalves Dias, que é um poeta romântico, que quando estava fora do país, dizia que tinha uma saudade tremenda, não só da natureza, do Brasil, mas também da língua, né, por assim dizer, portuguesa, né, traduzindo para hoje a língua brasileira. Ele sente saudades disso, porque a partir disso é que eu tenho essa minha identificação. É, não sei se a gente vai chegar ao ponto de realmente perder essa língua portuguesa, mas que ela está sofrendo mudanças cada vez mais, ela está. Uma prova disso é justamente o acordo ortográfico, que vai tentar adequar isso, né, nos países falantes de língua portuguesa.
Professora Vivian Moreno, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Eu é que agradeço, Gilson.
Conversou com a professora de literatura, formada em letras, também estética, a professora Vivian Moreno. Falamos sobre o Dia da Língua Nacional. A professora valorizou o clássico, também reconheceu e analisou as mudanças da língua pátria, a flexibilidade que hoje a língua tem na relação com outros povos e com a integração econômica contemporânea. A necessidade de nos aprendermos a adaptarmos a nossa língua à discussão daquilo que é contemporâneo, mas não esquecermos do clássico.